A partir de agora, programa Palavra Viva, com o professor Carlos Martendal.
Nossa saudação cordial e fraterna, você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro 105.5 FM de Florianópolis, Rádio Divino Oleiro 90.9 FM de Balneário Camboriú, Rádio Conceição 105.9 FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão e pelos serviços de streaming de áudio. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto e mais este dia que a bondade do Pai nos concede. De São João, na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 12. Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor em nós é perfeito. Padre Gabriel de Santa Maria Madalena, um santo carmelita que escreveu obra admirável, Intimidade Divina, explica: o grande critério que distingue o verdadeiro amor a Deus é o amor ao próximo. É critério infalível. Se for sincero o amor fraterno, cordial, efetivo, não resta dúvida. O amor de Deus é perfeito em nós. São João vai ainda mais adiante e diz: sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. O cristão participa da vida de Deus na medida em que nele vive o amor, porque Deus é amor. Esta definição de Deus, Deus é amor, está na primeira carta de João, capítulo 4, versículos 8 e 16. Viver no amor e viver em Deus é a mesma coisa. Negar-se ao amor é negar-se à vida. Fechar-se ao amor é fechar-se a Deus. É suficiente recusar o amor a um irmão para sair do vínculo do amor e, portanto, da vida em Deus, completa Padre Gabriel. Quem odeia o irmão é homicida, e sabeis que nenhum homicida possui a vida eterna, adverte São João ainda na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 15. Vida em Deus, amor e graça são três realidades que se ligam entre si. Não pode subsistir uma sem as outras. O amor ao próximo é sinal seguro do amor a Deus e, por conseguinte, da vida em Deus, vida de graça, prelúdio da vida eterna. No livro Jesus Cristo em Nossos Irmãos, um autor de sobrenome Plus se manifesta assim: quão doce é, Senhor, encontrar-vos a cada passo. Em virtude desta maravilha da nossa divina incorporação à vossa sagrada pessoa, não posso fazer um movimento sem ser na vossa presença. Se volto a mim os olhos, vós aí estáis. Se olho para o próximo, nele estáis. Se quiser ver, estou cercado de tabernáculos vivos. Cada um de nós está unido a vós, ó Cristo, de fato ou a menos em potência, e por meio de vós participa da vida de Deus. Já que todos vivemos ou devemos viver da mesma vida divina em vós, deve reinar entre nós dulcíssima caridade divina. que de admirar então que vós, Senhor, tenhais dado por distintivo específico de uma vida verdadeiramente cristã, por sinal de identificação de vossos fiéis, este mandamento: amai-vos uns aos outros. Ante este sinal, reconhecerão todos sermos vossos discípulos. Dom Luciano Mendes de Almeida, que foi arcebispo de Mariana, em Minas Gerais, faleceu em agosto de 2006. Sua casa vivia cheia de mendigos, a quem ele tratava com toda a dedicação, com amor preferencial. Cortava suas unhas, dava-lhes banho, sentavam-se esses pobres à sua mesa, dormiam em sua cama, ele dormia no chão, ouvia suas histórias de vida como se não tivesse mais nada a fazer, e assim, entre cuidados pastorais que o rebanho exigia e os cuidados da caridade que o amor impunha, deixou transcorrer sua vida tão fecunda. Meu irmão, será que a sua casa e a minha casa não vive cheia de mendigos? Sabe que, às vezes, aqueles que dormem conosco sob o mesmo teto, o cônjuge, o pai, a mãe, os filhos, são mendigos? Mendigos de amor. Suspiram por uma palavrinha de afeto, por um olhar de predileção, por um toque das mãos nas costas ou no rosto, por um abraço. E nós, nem aí. A quantos desses talvez damos roupas, comida, até um carro, sei lá o quê, mas não nos damos, não damos o coração, a compreensão, o afeto, o amor? Parece ser assim como canta o U2 na canção O Original da Espécie: eu lhe darei tudo o que você quiser, exceto aquilo que você quer. O povo repete com sabedoria: fazer o bem sem olhar a quem. Dom Luciano via nesse ditado a beleza do amor gratuito, que não busca vantagens e ações, mas encontra a alegria de ajudar o próximo. De fato, pertence à pessoa humana deixar-se atrair pelo bem e fazer o bem em sua vida. Devemos, então, procurar ações que beneficiem pessoas e grupos nos ambientes em que vivemos. Na sua encíclica Deus é Amor, o Papa Bento XVI lançou o programa para toda a humanidade, especialmente para os jovens: vencer o egoísmo e o ódio pelo amor que aprende a partilhar e perdoar. O que é válido para todos, continuou sua santidade, torna-se ainda mais premente para os discípulos de Cristo, que têm por lei o mandamento divino do amor ao próximo. A paz no mundo será o fruto da vontade conjunta de fazermos o bem uns aos outros. Eu falava há pouco dos mendigos que moram conosco. Minha irmã Marilia enviou-me faz anos texto que guardei, texto do terapeuta Eduardo Melo Valente. Ele conta: estou acostumado a ouvir pacientes que sofrem demasiadamente e relatam a sua dor por um ente querido não manifestar seu apreço, seu carinho, sua estima, seja sua esposa, marido, filho, filha, nora, neta e por aí vai. Engraçado o ser humano. as coisas evoluem, as descobertas do homem moderno com sua tecnologia de ponta avançam, os laboratórios com suas pesquisas nos apresentam remédios fantásticos, a velocidade da informação está aí. E o ser humano ainda hoje fazendo uso de suas queixas habituais. Um pai, uma mãe, diante de um terapeuta, falando de forma triste, sentida, que trocaria muitas e muitas coisas que lhe são caras, gratas e importantes, por um gesto de carinho de um filho, de uma filha. Meu Deus, com toda a evolução nas pesquisas, na informática, na medicina, nos meios de comunicação, o ser humano pouco sabe de si próprio. E quando sabe, pouco sabe lidar consigo mesmo. Não é verdade? Quantos e quantos se veem nessa situação? Têm o que querem, mas o que gostariam mesmo de ter, pouco ou nada têm. O carinho, o afeto, o reconhecimento e a gratidão, poucos realmente vivenciam. Uns privilegiados, esses. Por quê? Porque somos duros, turrões, envergonhados, sem jeito, até preconceituosos de darmos um abraço cheio, gostoso, aquele abraço integral, maravilhoso, que nos transporta sensações de esplendor de amor. Amor por todos os lados e poros. Beijar a quem amamos é às vezes algo intransponível aos nossos preceitos, aos nossos preconceitos, à nossa formação, à nossa vergonha. Por isso sofremos. E diante do terapeuta, envergonhados de não sabermos ou não conseguirmos fazer, contamos nosso sofrimento interior por não ouvirmos e não dizermos estas três palavrinhas: eu te amo. Eu te amo. Pode não ser fácil, mas também não é algo intransponível. Uma paciente com extremo retardo físico olha sempre para seus pais adotivos e os abraça, feliz, muito feliz, irradiando amor e emitindo seus sons de alegria, carinho, candura e querer bem. Que felicidade nessa família, apesar da provação tão forte. A experiência do amor fraternal nos faz mais fortes, mais dóceis, mais calmos, pacientes, tranquilos. Faz-nos estar de bem conosco mesmos e dilata e expande valores morais, como a capacidade de amar, a capacidade de perdoar, inclusive a nós mesmos, a capacidade de tolerar, de sublimar e por aí vai. Vamos exercitar essas três palavrinhas, iniciando conosco mesmos. Quem não consegue se amar integralmente, precisa rever o que não se perdoou ainda. Busque, analise, reflita, para então se perdoar de suas faltas, das coisas que deixou de fazer, do que fez de forma errada e bola para frente. Pois nunca é tarde para dizer aos seus entes queridos as três palavrinhas: eu te amo. Ainda da canção do YouTube, a que antes me referi, você nunca estará sozinha. Você nunca estará sozinho. Vamos, mostre sua alma. Você tem mantido o seu amor sob controle? O convite é para você e para mim. Mostrar a alma. Não ficar mantendo o amor sob controle, pois o amor precisa se manifestar. Amor que se manifesta é árvore frondosa que dá sombra amiga e reconforta do cansaço da viagem. É, para tantos de nós que estamos naufragando nos mares da vida, um barco que vem com remos remadores a nos tirar dos afogamentos de cada dia. É, para os que perdemos o ônibus, o amigo que para ao nosso lado com seu carro, nos oferece carona e deixa na porta da casa. Tenho agora diante de meus olhos a fotografia de Madre Teresa de Calcutá em seu caixão mortuário. Entre suas mãos, o rosário. Quanto essa mulher amou! Ela, sim, tinha direito e até o dever, eu diria, de falar do amor, porque viveu o amor, porque o encarnou como poucos. E o que ela disse? Coisas simples, mas diretas. Veja, por exemplo, acredito que o mundo de hoje está de ponta cabeça e sofre muito porque existe tão pouco amor no lar e na vida familiar. Não temos tempo para nossas crianças. Não temos tempo para nos darmos uns aos outros. Não temos tempo para apreciarmos uns aos outros. E prossegue Madre Teresa. O amor começa em casa. O amor habita nos lares. E é por isso que existe tanto sofrimento e tanta infelicidade no mundo. Todos hoje em dia parecem estar com tanta pressa, ansiosos por grandes desenvolvimentos e grandes riquezas. E assim por diante. De modo que as crianças não têm tempo para os pais. Os pais têm pouco tempo para dar uns aos outros. E então no próprio lar começa a destruição da paz do mundo. Quanta verdade, Santa Madre Teresa. Quanta verdade. E a senhora ainda diz mais. No mundo existe mais fome de amor e de apreciação do que de pão. Ah, os santos. Os santos não jogam palavra fora. Às vezes, continua Madre Teresa, pensamos que a pobreza é apenas fome, nudez e desabrigo. A pobreza de não ser desejado, não ser amado, e não ser cuidado é a maior pobreza. É preciso começar em nossos lares o remédio para esse tipo de pobreza. Vamos adiante, Madre Teresa. Diga mais alguma coisa. E ela dirá, se você julga as pessoas, não tem tempo de amá-las. Viu só? Ou julgar, ou amar. E ela deixa extravasar o coração dizendo, tento dar aos pobres de amor o que os ricos conseguem com o dinheiro. Não, eu não tocaria um leproso por 1.000 libras. Contudo, de boa vontade, o curarei pelo amor de Deus. E vamos a mais duas reflexões daquela humilde freirinha que deu a vida pelos pobres mais pobres de Calcutá, na Índia. encontrei um paradoxo. Se você amar até doer, não poderá haver mais dor, somente amor. Por último, não sei ao certo como é o paraíso, mas sei que quando morrermos e chegar o tempo de Deus nos julgar, Ele não perguntará quantas coisas boas você fez em sua vida. Antes, Ele perguntará quanto amor você colocou naquilo que fez. É, nós cantamos repetindo, o amor, não há de acabar jamais. O amor, por ele Deus vai nos julgar. É como escreveu São João da Cruz. No entardecer de nossas vidas, seremos julgados pelo amor. Na mensagem para a 22ª Jornada Mundial da Juventude, realizada em 1º de abril de 2007, nas dioceses de todo o mundo, o Papa Bento XVI escreveu: queridos jovens, gostaria de vos convidar a ousar o amor, isto é, a não desejar nada para a vossa vida que seja inferior a um amor forte e belo, capaz de tornar toda a existência uma jubilosa realização de vós próprios a Deus e aos irmãos. O amor é a única força capaz de mudar o coração do homem e a humanidade inteira. Mais adiante ainda disse o Santo Padre: a Eucaristia é a grande escola do amor. Na cruz, Cristo grita: tenho sede. Revela assim uma sede ardente de amar e de ser amado por todos nós. Se alguém não tem essa sede, que a peça àquele que tudo pode. Tudo pode porque é amor. Deus é amor. Jesus assim respondeu aos fariseus quando lhe perguntaram qual era o maior mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás teu próximo como a ti mesmo. Nesses dois mandamentos se resumem toda a lei e os profetas. Evangelho de São Mateus, capítulo 22, versículos 37 a 40. Certo dia, numa missa de que participava em Blumenau, ouvi o sacerdote dizer que muitos não amam o próximo porque não amam a si mesmos. Ele disse isso com muita simplicidade, mas eu vi que aí reside uma grande verdade. Charlie Chaplin, ator que personificou o famoso Carlitos do cinema mudo, deixou escrito: quando me amei de verdade, compreendi que em qualquer circunstância eu estava no lugar certo, na hora certa, no momento exato. E então pude relaxar. Hoje sei que isso tem nome: autoestima. Quando me amei de verdade, pude perceber que a minha angústia, o meu sofrimento emocional não passa de um sinal de que estou indo contra as minhas verdades. Hoje sei que isso é autenticidade. Quando me amei de verdade, parei de desejar que a minha vida fosse diferente e comecei a ver que tudo o que acontece contribui para o meu crescimento. Hoje chamo isso de amadurecimento. Quando me amei de verdade, comecei a perceber como é ofensivo tentar forçar alguma situação ou alguém apenas para realizar aquilo que desejo, mesmo sabendo que não é o momento ou que a pessoa não está preparada, inclusive eu mesmo. Hoje sei que o nome disso é respeito. Quando me amei de verdade, comecei a me livrar de tudo que não fosse saudável. Pessoas, tarefas, tudo e qualquer coisa que me pusesse para baixo. De início, minha razão chamou essa atitude de egoísmo. Hoje sei que se chama amor próprio. Quando me amei de verdade, deixei de temer meu tempo livre e desisti de fazer grandes planos. Abandonei os projetos grandiosos de futuro. Hoje faço o que acho certo, aquilo de que gosto, quando quero e no meu próprio ritmo. Hoje sei que isto é simplicidade. Quando me amei de verdade, desisti de querer ter sempre razão, e com isso errei muito menos vezes. Descobri a humildade. Quando me amei de verdade, desisti de ficar revivendo o passado e de me preocupar com o futuro. Agora me mantenho no presente, que é onde a vida acontece. Hoje vivo um dia de cada vez. Isso é plenitude. E conclui Charlie Chaplin: quando me amei de verdade, percebi que a minha mente pode me atormentar e me decepcionar. Mas quando eu a coloco a serviço do meu coração, ela se torna uma grande e valiosa aliada. Isso é saber viver. Claro que não precisamos concordar com tudo, mas que o grande gênio da sétima arte deu uma bela lição de vida? Ah, isso deu. Concordo com quase tudo. Não creio apenas que para se amar de verdade, a gente deva fazer só aquilo de que goste e quando quer. Isso precisa ficar melhor compreendido, porque o amor nos leva a fazer coisas quando em si não queremos. Veja-se, por exemplo, a mãe que passa a noite toda atendendo o filhinho doente, dia após dia, às vezes até por meses a fio, e mesmo assim não reclama. Não é que ela goste de fazer isso, mas o amor a leva a tanto. Amar é bem mais, muito mais do que gostar. De qualquer forma, meus irmãos, nossa vida é um eterno aprendizado. Bem, é tempo de escutar uma boa música. Ouçamos então Zé Martins cantando Eu Sigo o Amor.
Pela estrada vou, não posso parar. Vou levando amor, não posso parar. Canto uma canção, não posso parar. Pois eu sigo amor, não posso parar. Não posso parar, não posso parar. Pois eu sigo amor e o amor é caminhar. Não posso parar, não posso parar. Pois eu sigo amor e o amor é caminhar. Vou além do mar. Passo vales, vou, não posso parar. Subo tantos montes, não posso parar. Pois eu sigo amor, não posso parar. Não posso parar, não posso parar. Pois eu sigo amor e o amor é caminhar. Não posso parar. vento,
não posso parar.
Pelo campo vou,
não posso parar.
Cortando as estradas,
não posso parar.
Pois eu sigo amor,
não posso parar. Não posso parar, não posso parar. Pois eu sigo amor e o amor é caminhar.
Obrigado, amigos que acompanharam Palavra Vida. Até nosso próximo programa na semana que vem, se Deus quiser.
Você ouviu Programa Palavra Viva com o professor Carlos Martendal.